As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um espaço de notícias aqui na ERT, alargado das 19 horas, quarta-feira, mais um meio de semana. Estamos em pleno mês de agosto. A localidade de Grou, na freguesia de Aceicer, Conselho de Tomar, voltou a ser palco para um novo incêndio. Foi o quinto no curto espaço de uma semana. Segundo dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, chegaram a estar mobilizados 45 bombeiros com o apoio de 9 veículos e 2 meios aéreos. As chamas estiveram ativas em área de povoamento florestal. Face à sequência de ignições, tudo aponta para a presença de mão criminosa, sendo que as autoridades estão no terreno no sentido de recolherem indícios que possam conduzir ao apuramento de responsabilidades. Novo incêndio, então, na localidade de Grou. O alerta foi dado na manhã desta quarta-feira.
Rádio Air, informação.
A Guarda Nacional Republicana identificou algumas pessoas que se concentraram na recente madrugada de segunda-feira em plena zona industrial de Tomar, situação que suscitou a denúncia de residentes nas imediações que se queixaram do barulho provocado pelas acelerações dos automóveis e das motos. Questionada pela ERTS, fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da GNR, confirmou ainda que 2 indivíduos terão tentado encetar uma fuga no motociclo quando as autoridades chegaram ao local, mas acabaram por se despistar. Os bombeiros de Tomar foram chamados a prestar assistência, sendo que estiveram em causa feridos ligeiros. Os indivíduos foram transportados para o Hospital de Abrantes. A Guarda Nacional Republicana referiu ainda que não se confirma nesta situação a realização das chamadas corridas ilegais, mas sim uma concentração de veículos. A Câmara de Tomar avançou para a demolição dos antigos edifícios da empresa Arton, situados na zona do Flecheiro, numa operação que visou ainda a extinta serração de mármores. Recorde-se que a autarquia comprou os imóveis, em estado de voluto, para que os pudesse eliminar, à semelhança do que já tinha acontecido com as estruturas onde funcionou o bloco de representações. Para além disso, foram deitadas abaixo mais 4 barracas do acampamento ali situado, naquela que é a concretização de outra etapa que visa tornar o Flecheiro numa zona verde, no âmbito da requalificação que estará cifrada num investimento na ordem dos 3 milhões de euros. Recorde-se que aquela zona da cidade será um espaço de lazer com diversas zonas verdes, para além de estruturas como um anfiteatro e ainda um parque infantil, neste caso com equipamentos amovíveis, uma vez que aquela área está em leito de cheia. Tal como a ERT adiantou oportunamente, está em causa uma obra que deverá iniciar-se em finais de outubro, início de novembro, com final previsto para julho de 2023. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERT, fala de uma operação marcada pelo simbolismo de demolir os últimos edifícios de uma antiga zona industrial ali situada.
Esta é uma demolição complexa, portanto estamos a falar de uma área bastante grande, são muitos metros quadrados, das instalações da antiga Arton e da antiga serração de mármores que ali existia, portanto na verdade são duas unidades que estão coladas, mas eram duas unidades distintas, e têm aqui o simbolismo de serem os últimos edifícios desses edifícios industriais que existiam, portanto, naquilo que no fundo era a antiga zona industrial do Flecheiro. O Flecheiro foi, no fundo, a primeira zona industrial da era moderna, digamos assim, ou seja, do século XX, na cidade de Tomar. Há muitos anos, naturalmente, que tinham perdido, foram perdendo essa função e foram ficando devolutos e, portanto, estes dois edifícios representam isso mesmo, são os dois últimos grandes edifícios daquilo que será toda a área abrangida pela zona verde, pela futura zona verde, e portanto são, como dizia, os últimos dois edifícios de vários que temos vindo a demolir ao longo destes últimos anos, portanto neste processo de demolição, conjuntamente com as barracas, sendo que alguns deles já se confundiam com as barracas, nomeadamente os da zona mais sul, mais próximo do padrão, na verdade já se confundiam, portanto, entre antigos edifícios e barracas de habitação. Efetivamente, com esta demolição, serão demolidas mais 4 barracas que estavam precisamente junto ou nas traseiras, aliás, elas não eram sequer visíveis, como, aliás, grande parte delas não eram visíveis, portanto, por quem ali passasse, ou enfim, pela generalidade dos cidadãos, portanto, mais 4 barracas que conjuntamente com esta demolição, e cujas famílias, entretanto, já foram alojadas noutros locais, portanto, são também demolidas junto a este processo.
Quanto ao acampamento do Flecheiro propriamente dito, Hugo Cristóvão confirma que nesta altura resta cerca de uma dezena de agregados familiares para retirar, pessoas que serão distribuídas, assim possível, por vários locais.
Há ainda algum trabalho a montante a realizar, nomeadamente ainda estão cerca de meia dúzia, de uma dezena de barracas, portanto de agregados familiares ainda a retirar. Esse trabalho está a ser feito, portanto, mais uma vez também passo a passo, como tem sido até aqui, porque não é possível arranjar soluções de habitação para todas ao mesmo tempo e até porque também queremos, como tem vindo a ser feito, ir distribuindo por vários locais, porque depois há outras questões sociais a montante e a jusante, e portanto esse trabalho irá continuar, mas como dizia, portanto para que a obra depois comece e comece com a fluidez que desejamos, há ainda a retirar essas últimas cerca de 10 barracas, o que equivale a cerca de 10 agregados familiares.
Cumpre-se assim mais uma etapa na revitalização do Flecheiro. Edifícios antigos, edifícios da Arton, estão a ser demolidos.
Rádio F, a primeira a informar.
As obras para a construção do Hotel Vila Galé vão obrigar ao fecho de um troço da Rua de Santa Iria, em Tomar, durante 6 meses. A informação é confirmada pela Câmara Municipal, que justifica estes transtornos com a execução de vários trabalhos nas fachadas da referida intervenção, obra a cargo da empresa Anteros. É necessário avançar para a colocação de diversos equipamentos na via pública, pelo que o trânsito automóvel será interditado entre o acesso ao parque de estacionamento e o Arco de Santa Iria. Assim será de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 20 horas, ficando assegurada a circulação pedonal pelo passeio, reforça um esclarecimento da autarquia nabantina.
Rádio R, informação.
A Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Tomar reuniu com a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo no sentido de avaliar os atuais transtornos que se colocam na urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda no bloco de parto do Hospital de Abrantes, serviços que têm estado condicionados no decurso das últimas semanas, obrigando as grávidas, essencialmente, a procurar por atendimento fora das respectivas áreas de abrangência do CHMT e já com uma situação trágica a lamentar, no caso a morte de um bebê cuja mãe, grávida, residente em Vila de Rei, perdeu o filho a caminho do Hospital de Santarém, uma vez que a unidade do Dr. Manuel Constâncio não tinha capacidade de atendimento naquele fatídico dia. A ERT já procurou obter um balanço deste encontro e falou com Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que admitiu preocupação face ao atual estado das coisas.
A reunião esteve relacionada com os problemas que existem. A Conselho de Administração também nos explicou o problema que existe na falta de médicos da especialidade obstétrica, que não é só uma realidade regional, como sabemos, que é um problema nacional, o problema que existe, o problema da falta de médicos, também o problema que tem existido nas urgências e as respostas que o Centro Hospitalar do Médio Tejo está a procurar para solucionar os problemas. No fundo, foi esse o ponto de situação. Sobre casos concretos que também têm sido notícia, também naturalmente eles foram abordados, mas dizendo que estão a ser averiguados. Mas em relação à situação, naturalmente a Assembleia Municipal de Tomar preocupa-se com os problemas que têm existido nas urgências. Interessa-nos a nós, enquanto emergência obstétrica, interessa-nos a nós, Assembleia Municipal, um bom cuidado de saúde, que os tomarenses tenham um bom cuidado de saúde, vistam os bons cuidados de saúde na região, e no fundo foi uma reunião em que o Sr. Presidente do Conselho de Administração nos colocou as dificuldades que existem e também as respostas que estão tentando procurar. Por isso, dizer naturalmente que estamos preocupados com a situação, estamos a acompanhar a situação e naturalmente vamos continuar de perto e junto também da administração do hospital a procurar indagar a cada momento qual é que é a situação.
Ou seja, quando terminar este habitual período de férias, podemos continuar confrontados com estes problemas, é isso?
O Sr. Presidente do Conselho de Administração disse que acreditava que existia uma melhoria no pós-período de férias, e assim esperamos. Também sei que existem problemas de saúde, foram explicados de alguns médicos do Centro Hospitalar que também colocaram essas dificuldades, ou seja, no caso de médicos obstétricos que estão com problemas de saúde, o que também retirou logo a capacidade operacional, digamos assim, mas eu espero que no futuro depois de férias a situação melhor, mas naturalmente é um problema nacional e que tem que ser resolvido do âmbito nacional com a captação de mais médicos, e é um problema de muito difícil resolução.
Um dos receios que tem sido tornado público pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo centra-se com a maternidade do Hospital de Abrantes e os respectivos nascimentos, com números abaixo dos indicadores que justificam a existência do serviço naquela unidade. Hugo Costa referiu que este assunto não foi abordado na reunião com a administração do CHMT, mostrando-se convencido de que é um cenário que não estará em cima da mesa.
Não foi falado na reunião e a minha oposição total, quer enquanto Presidente da Assembleia Municipal, quer enquanto outras funções que tenho, é um eventual encerramento que não acredito que seja em cima da mesa, que não foi abordado e nem sequer há nenhum estudo nesse sentido. Não há nada que nos leve a crer isso e acho que também não há necessidade de alarmar as pessoas porque não há nada em concreto sobre essa matéria.
A Assembleia Municipal de Tomar esteve então reunida com a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, aqui Hugo Costa, a fazer um balanço desse encontro. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Torres Novas, identificou um homem de 25 anos por exploração de máquinas de jogo de fortuna ou azar em estabelecimento comercial. Num total de 6 equipamentos foram apreendidos durante uma ação de patrulhamento. As autoridades apreenderam ainda 3 cartazes correspondentes a prémios das máquinas de modalidade a fins de fortuna ou azar, um cartaz com brindes e 54 euros em numerário. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas. Em comunicado, o Comando Distrital da GNR recorda que a dependência no jogo é reconhecida como uma patologia, sendo possível verificar alguns sinais que revelam a adição do jogador. É uma realidade que não raras vezes coloca em causa não só a estabilidade financeira de determinadas famílias, como influencia a vertente sociocomportamental do jogador, tanto nas suas relações pessoais como profissionais, reforça o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento, pela voz do Presidente Jorge Faria, anunciou um conjunto de medidas no sentido de fazer face à seca em que o país se encontra. Nesse sentido, por ocasião da recente sessão entre o Executivo, o eleito do Partido Socialista deixou claro que a redução do consumo da água é prioritária, desde logo em situações como a lavagem de pavimentos e de viaturas, assim como na rega de espaços ajardinados, reduzidas ao mínimo. Jorge Faria deu ainda conta de um investimento para minimizar a perda de água.
Tendo em conta a situação de seca que o país atravessa, o nosso município tem tomado medidas no que diz respeito à redução do consumo da água, bem como investido e dado passos sólidos para a eficiência dos serviços, desenvolvendo trabalho nas redes de abastecimento para minimizar as perdas de água. Também procedeu à redução de consumos públicos não essenciais, tais como lavagens de pavimento e viaturas, bem como reduziu as regras dos espaços verdes e jardins ao mínimo para evitar a morte das espécies, tendo ainda como complemento efetuado uma campanha de sensibilização nos diversos canais de comunicação do município e distribuído um flyer com a fatura da água de agosto, apelando a todos que fechem a torneira um minuto e demonstrando o que se poupa com essa ação. Encontra-se também desenvolver trabalhos na rede de abastecimento de forma a conseguir controlar e reduzir as perdas nos sistemas de distribuição e adoção. Neste sentido, criou um plano para a rede de abastecimento de água que assenta em 3 pilares: renovação, detecção e integração, o qual representa um investimento total de mais de 1,2 milhões de euros, contando com financiado pelo POCUR, e adquiriu equipamentos tecnologicamente avançados, estando neste momento a decorrer a instalação de 15 zonas de medição e de controle, 2 válvulas redutoras de pressão em locais do concelho estrategicamente definidos, visando munir a rede de mecanismos de controle. Ou seja, nós estamos não só a procurar reduzir alguns consumos que são possíveis de reduzir, mas, acima de tudo, temos vindo já a desenvolver um conjunto de investimentos fortes no sentido de redução da água, que é uma matéria, como sabem, que está na ordem do dia a nível nacional e não só.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, então aqui a dar conta de um conjunto de medidas relacionadas com a redução do consumo de água.
Rádio Era. Informação.
Um homem de 33 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas, indiciado da prática de tráfico de droga. Durante uma ação de patrulhamento, os militares da GNR procederam à abordagem e fiscalização de uma viatura, tendo constatado que o condutor e o passageiro apresentavam um comportamento suspeito. No decorrer da ação policial, foi efetuada uma revista ao indivíduo, tendo sido encontrada na sua posse uma elevada quantidade de produtos estupefacientes, nomeadamente 1.253 doses de AX, 74 de cocaína, também 74 doses de crack e 905 € em numerário. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas. Cerca de 33 mil pessoas passaram pelo Festival Bons Sons, que decorreu até este feriado de 15 de agosto na aldeia de Sensoulos, concelho de Tomar. O número foi avançado por Miguel Atalaia, diretor artístico daquele evento, em declarações prestadas à ERTE. O Bons Sons correu muito bem, reforçou, referindo que era fundamental retomar o festival para que as pessoas pudessem viver a aldeia depois do período de pandemia.
As coisas correram muito bem, o festival teve cheio. Conseguimos alcançar, se calhar, andamos pelos 33 mil pessoas, que é um número muito simpático, tendo em conta a população que estipulámos ao início, 35 mil. E pronto, as pessoas estiveram bem, conseguimos reviver a aldeia, largar um bocadinho a ideia de que as coisas estiveram paradas durante 2 anos, portanto, as coisas foram mais complexas até de voltar a fazer, mas correu muito bem. Portanto, a verdade é que fazer as contas nem sempre é fácil, há muitas coisas a ter em conta e, portanto, esta avaliação ainda vai demorar algum tempo a fazer. Aquilo que conseguimos saber neste momento tem a ver com outro tipo de objetivos. São coisas um bocadinho mais imateriais, tem a ver com o sentimento de que era muito importante para a aldeia voltar a fazer o festival, de que era muito importante para os visitantes voltar a ter um bom sons, e isso não deixa de ser por si só já aspectos muito positivos do próprio festival deste ano. A música portuguesa tem hoje em dia uma pujança e uma força inacreditável, não é? E a diferença estilística nos vários projetos que nós trouxemos ao Bons Sons foi muito evidente. E nesse aspecto continuámos a, no fundo, o legado que nós já tínhamos em anos anteriores, portanto, é ter uma mostra o quanto mais diversa possível daquilo que é a música portuguesa, de projetos atuais, que mesmo com nomes tão consagrados estejam muito no ativo, e é isso que nos interessa. E faz parte, a nível da organização, a nível de programação, outras coisas, vamos conversando, vamos pensando como é que será uma próxima edição, se existir uma próxima edição, e agora ainda terá que haver também essa decisão. Mas as coisas vão mudando por ajuste, porque também as pessoas mudam, as ideias vêm ideias novas, e as coisas vão saltando e vão mudando, e vamos tentando melhorar, tendo em conta as contingências que também em cada momento existem. Agora, eu acho que existe uma matriz muito identitária daquilo que é o Bons Sons, que está assente na ideia de aldeia, está assente na ideia do voluntariado e assente na ideia da música portuguesa. E eu acho que estes três pilares são incontornáveis e vão se manter ao longo de sempre, enquanto o projeto existir.
Miguel Atalaia, diretor artístico do Bons Sons, que recebeu cerca de 33 mil pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluída esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.